Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao mundo. Bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar no síncrono ao vivo, aqui sentados com a gente, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, um programa que vocês também podem acompanhar utilizando os aplicativos de celular ou também sintonizando na onda curta as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, diferentes dias e diferentes horários. Por sinal, relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, devem enviar esses relatórios para qslrai@gmail.com. E o programa da RAI em português esta segunda-feira tem um segmento dedicado à cultura e aos espetáculos, com destaque, como sempre, para as homenagens realizadas aqui na Argentina, e em particular pelos 40 anos da morte de Jorge Luis Borges, além de novidades da música, do teatro e do cinema. Na sessão Datas Comemorativas, estaremos recordando a trajetória do compositor argentino Lalo Schifrin, o criador do célebre tema da série de filmes Missão Impossível. E também conheceremos uma das sobremesas mais tradicionais do país, dentro do segmento Sabores Argentinos, hoje dedicado ao postre vigilante, como chamamos aqui a sobremesa Romeu e Julieta. Sim, doce e queijo. Também conheceremos um segmento de três músicas que traz uma seleção especial com tango, folclore e pop argentino. Nos acompanha na operação técnica Walter Danesi e é com ele então que já mergulhamos em nosso programa. E o inverno começou oficialmente na Argentina e a semana será marcada por temperaturas típicas da estação, com contrastes bastante acentuados entre as diferentes regiões do país. Aqui na cidade de Buenos Aires, os próximos dias terão madrugadas frias e tardes amenas, com mínimas próximas dos 6 graus centígrados e máximas de ao redor dos 14 ou até 15 graus. O céu deve alternar entre períodos de sol e nebulosidade, sem previsão de fenômenos significativos. Já na Patagônia, o frio será muito mais intenso. Atenção àqueles que estão programando férias de inverno aqui em nosso país. Na Patagônia, por exemplo, na cidade de Bariloche, as temperaturas devem oscilar entre 1 grau abaixo de zero e 8 graus positivos, com possibilidade de geadas nas primeiras horas do dia e condições favoráveis para a manutenção da neve nas áreas de montanha, o que anima o setor turístico às vésperas da alta temporada de inverno. E mais ao sul, por exemplo, na cidade de Ushuaia, a cidade considerada mais austral do mundo, o cenário será ainda mais rigoroso, com mínimas próximas dos 3 graus negativos e máximas que dificilmente superarão os 4 graus. A sensação térmica poderá ser ainda menor devido aos ventos característicos dessa região. Em resumo, a Argentina vive plenamente o início do inverno, bem frio, moderado no centro do país e temperaturas muito baixas nas regiões patagônicas e mais austrais. O programa, então, passa agora para a sessão dedicada a comentar novidades no mundo da cultura e dos espetáculos, com o foco colocado aqui em nosso país. Como começamos hoje falando em dança, no Ballet Contemporâneo do Teatro San Martín, que estreia novas coreografias aqui em Buenos Aires. O cenário da dança contemporânea argentina vive uma semana especial com a estreia de um novo programa do Ballet Contemporâneo do Teatro San Martín, um dos corpos estáveis mais prestigiosos do nosso país. A temporada integra a agenda cultural divulgada pelo Ministério da Cultura da cidade de Buenos Aires para o período de 12 a 21 de junho e apresenta ao público novas coreografias que ampliam o repertório da companhia, reconhecida por combinar tradição e experimentação artística. A programação faz parte das atividades que procuram aproximar novos públicos à dança e reafirmar o papel do Complexo Teatral de Buenos Aires, como um dos principais centros de produção artística da América Latina. Fundado em 1968, o Ballet Contemporâneo do San Martín foi responsável por introduzir aqui na Argentina obras de importantes criadores internacionais e por promover o trabalho de coreógrafos locais. Nesta nova temporada, os espetáculos dialogam com linguagens contemporâneas e exploram temas vinculados à identidade, ao corpo e às relações humanas. A estreia ocorre em um momento particularmente ativo para as artes cênicas argentinas, que registram uma forte recuperação de público após os desafios enfrentados pelo setor nos últimos anos. Além do interesse artístico, a apresentação reforça a tradição de Buenos Aires como uma das capitais culturais do continente, oferecendo ao público a oportunidade de acompanhar criações inéditas produzidas por artistas argentinos em um dos palcos mais emblemáticos do país. E o Malba inaugura uma mostra dedicada ao mestre da arte luminosa Dan Flavin. O Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o Malba, vive uma das semanas mais importantes da sua programação de inverno, com a abertura da exposição Dan Flavin Luz, Calor e Espaço, dedicada ao célebre artista norte-americano que revolucionou a arte contemporânea por meio do uso de lâmpadas fluorescentes industriais. A mostra, inaugurada após uma conferência especial realizada em 11 de junho, reúne conjuntos fundamentais produzidos entre as décadas de 1960 e 1970 e permite ao público conhecer de perto uma obra que modificou a relação entre luz, arquitetura e percepção visual. Além da exposição principal, o Malba mantém em cartaz a mostra El Árbol de la Vida y la Abundancia, do artista indígena colombiano Abel Rodríguez, reconhecido internacionalmente pelos seus desenhos sobre os ecossistemas amazônicos e os saberes ancestrais da comunidade Nonuya. As obras apresentam uma combinação singular de conhecimento botânico, memória oral e criação artística. A transformação da floresta em protagonista da narrativa visual. A coexistência dessas duas exposições, a de Dan Flavin e a do Abel Rodrigues, evidencia a diversidade da programação do museu. De um lado, um dos exponentes da arte minimalista internacional, de outro, uma voz fundamental da arte indígena contemporânea latino-americana. O resultado é uma agenda que confirma o Malba como um dos centros culturais mais dinâmicos da região. Buenos Aires homenageia Borges com exposições, concertos e percursos literários. 40 anos após a morte de Jorge Luis Borges, ocorrida em Genebra em 14 de junho de 1986, Buenos Aires organizou uma ampla agenda comemorativa que se estenderá durante junho e julho. Entre as principais atrações está a exposição Borges, Ecos de um Nome, instalada na Sala Cronópios do Centro Cultural Recoleta, aqui na capital federal. A mostra reúne manuscritos, primeiras edições, fotografias históricas, objetos pessoais e materiais provenientes da Fundação Internacional Jorge Luis Borges e da Biblioteca Nacional Argentina, oferecendo ao visitante um panorama abrangente da vida e da obra do escritor. As homenagens incluem ainda concertos, conversatórios, cursos, visitas guiadas por lugares associados ao autor e atividades literárias em diversos espaços culturais da cidade. A Secretaria de Cultura da Nação e o governo porteño programaram leituras públicas, encontros de reflexão sobre a influência de Borges na literatura contemporânea e intervenções artísticas inspiradas em temas recorrentes da sua obra, como os labirintos, os espelhos e o infinito. Entre os destaques figura também o festival Borges Palusa, realizado em locais históricos ligados à vida cultural de Buenos Aires, como o Café La Poesia, o London City e o próprio Centro Cultural Recoleta. A multiplicidade de propostas mostra a extraordinária vigência de um autor que continua a inspirar leitores, pesquisadores e artistas em todo o mundo. Na sequência, a bela voz da nossa querida colega da RAI em espanhol, Maria Dolores López, lendo o poema Os Justos, de Jorge Luis Borges.
Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Jorge Luis Borges, Los Justos, 1981.
Retrospectiva resgata grupo que revolucionou o teatro argentino. Uma das atrações culturais em destaque nesta semana é a mostra Máquina Teatro, o periférico de objetos, de 1990 a 2009. Uma mostra que revisita a trajetória de um dos coletivos mais inovadores das artes cênicas argentinas. A exposição reúne documentos, objetos cênicos e materiais restaurados que permitem reconstruir a história de um grupo que transformou a linguagem teatral no país, combinando teatro de objetos, experimentação visual e dramaturgia contemporânea. A iniciativa integra a agenda cultural destacada pela imprensa especializada para esta semana. E agora falemos de uma cantora de tango chamada Ada Falcón, que voltou ao centro da cena cultural argentina com o espetáculo La Falcón, apresentado no espaço Artatrilce, aqui em Buenos Aires. O evento recupera a figura da artista conhecida como a Imperatriz do Tango, uma das vozes mais importantes da música argentina nas décadas de 1920 e 1930. A proposta mistura música ao vivo, narrativa histórica e interpretação teatral para revisitar o legado de uma cantora que marcou profundamente a história do tango argentino. O espetáculo é descrito como um meio-dia musical e busca recriar a atmosfera emocional e estética da época de ouro do tango. A apresentação percorre canções associadas à trajetória de Ada Falcón, destacando a sua intensidade interpretativa e o magnetismo que a transformaram em um mito da cultura popular argentina. Ada Falcón teve uma carreira relativamente curta, mas extremamente influente. Trabalhou durante anos ao lado do maestro Francisco Canaro, com quem também manteve um relacionamento amoroso. Entre os grandes sucessos ligados ao seu nome está a valsa Yo no sé qué me han hecho tus ojos, uma das obras clássicas do tango canção. No auge da fama, porém, a artista abandonou inesperadamente a vida pública nos anos 1940 e passou décadas vivendo de forma reclusa em um convento na província de Córdoba, alimentando ainda mais a sua aura de mistério. Ada Falcón viveu quase 100 anos. Nasceu em 1905 e morreu em 2002. A sua longa vida atravessou praticamente toda a história do tango argentino moderno. O fascínio por sua figura permanece vivo justamente por essa combinação entre talento artístico, glamour, tragédia e desaparecimento voluntário. A sua trajetória continua inspirando filmes, documentários, peças e homenagens que ajudam novas gerações a redescobrir uma das personalidades mais enigmáticas da música argentina. Encerramos então este comentário escutando, é claro, ela, Ada Falcón, nessa música tão característica do seu repertório.
Cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Por último, falamos hoje em cinema. Uma exposição traça uma retrospectiva da trajetória do artista Antonio Pitanga, que consolidou uma identidade negra no cinema nacional brasileiro.
Minha gente, cheguei para trazer um desses convites irrecusáveis. Mesmo quem não mora no Rio de Janeiro vai se programar para estar presente ao longo deste mês de junho na cidade, porque o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, abriu a mostra Pitanga. É simplesmente a maior retrospectiva cinematográfica já realizada para esse ator, diretor, ícone, um símbolo nacional, que é Antonio Pitanga. Simplesmente 38 filmes, entre a maioria longas, mas também médias e curtas metragens do ator, vão ser disponibilizadas gratuitamente para quem conseguir comparecer nesses próximos dias. Já abriu desde o dia 3 de junho e vai seguir pelas próximas 4 semanas. E a curadoria de tudo isso, quem preparou o terreno é a filha, a Camila Pitanga, e ele, Thiago Ortmann, que está aqui com a gente para mostrar um pouquinho de tudo que vai acontecer nesses dias. Thiago, primeiro, um prazer falar contigo. Que maravilha esse convite, né, meu amigo?
Ô Lucas, um prazer também, muito feliz aí de estar podendo ter essa troca com você.
Poxa, eu tô empolgado, eu tenho certeza que eu vou, porque eu vendo aqui a programação, tem alguns filmes que eu já vi, por exemplo, o Ganga Zumba, do Glauber Rocha, Pagador de Promessas. Então, assim, tem várias que eu já vi, mas eu comecei a ver, meu Deus, eu não sabia que ele tava nesse filme. Então tem uma série de filmes que eu preciso ir. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa confabulação dessa mostra, da onde que surgiu, se ele participou, como que foi.
É, eu acho que esse ponto aí, né, essa deixa que você deu é muito interessante, porque de fato é um pouco disso, né, e isso me acompanha, né, de alguma forma, como um cinéfilo, né, uma pessoa que estuda e trabalha com cinema, enfim, desde a adolescência, universidade. O Pitanga sempre me acompanhou de alguma forma, porque é isso, né? Ele é um ator que, se ele não era o protagonista de grandes filmes, de grandes diretores, ele estava dentro de um elenco ali super importante desses filmes, né? Então, acho que já parte desse lugar, né? Que o Pitanga é realmente um ator que caminha desde os anos, final dos anos 50 até, né, o momento atual, como uma figura muito protagonista dentro desses movimentos cinematográficos, principalmente do cinema novo, né? E acho que parte daí, primeiro, mas assim, acho que para te dar um ponto assim, de partida mesmo, diria que aconteceu há mais ou menos uns 9 anos atrás, quando eu assisti o filme documentário Pitanga, né? Que é dirigido pelo Beto Brandt e pela Camila Pitanga. E ali eu acho que eu já tinha, né, toda essa bagagem de conhecimento da atuação do Pitanga, mas eu acho que ali me bateu realmente essa noção, né, dessa força, né, assim, da força que eu digo assim, desse imaginário, né, desse ícone, né, que era esse ator realmente para o cinema brasileiro, e como ainda não tinha, né, uma retrospectiva a essa altura, né, de uma figura que, enfim... É muito viva, né? Uma retrospectiva e uma homenagem em vida, e é uma pessoa muito viva até hoje, né? Que acabou de lançar, tem um ano que lançou, né, seu segundo longa como diretor. Então, assim, ele continua em movimento, né? Como ele gosta de dizer, é um negro em movimento, né?
Sim. Que bonito. Ei, Thiago, eu já vou comentar tudo isso que tu trouxe, mas só para te preparar que no final da entrevista eu vou pedir para tu indicar um filme, fazer o serviço, assim, de quando assistir e tal, uma curadoria da curadoria. Mas até lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa trajetória. Tu se referiu a Malês, que é esse filme espetacular, é uma reivindicação histórica, né? Que primeiro que tem essa beleza, que é protagonizado por ele, além de ser dirigido, e conta com os filhos, né? O Rocco e a Camila. Então é um acontecimento, algo que nunca tinha acontecido, de se contar com tanta preciosidade, com fiel à história, o que foi a Revolta dos Malês, um dos acontecimentos mais importantes da história do país, quase ignorada pela historiografia oficial, assim, aquela que chega nos livros didáticos. Mas fala um pouquinho mais também sobre essa importância da gente homenagear uma pessoa em vida, né? A gente está tão acostumado a esperar a pessoa morrer para fazer uma homenagem, seja na passarela, na Sapucaí ou uma mostra dessas, mas tem uma importância da pessoa estar lá. Eu imagino que o Antônio vai estar lá ao longo desses dias também, né?
Não, eu acho que tem essa potência, até trazendo um pouco da sua outra pergunta, que o Pitanga, ele com certeza também teve muito embasamento em relação a essas escolhas, né, desses filmes, por ele estar acompanhando o processo todo. A gente trocou muito com ele, eu entrevistei ele, inclusive essa entrevista vai estar no catálogo, né, uma entrevista inédita, recente. Então, assim, acho que tem tantos fatores aí relevantes, né, para esse fato mesmo, né, dele ser uma figura que está, né, sendo homenageada nesse momento. E, assim, não é um momento qualquer na vida dele, né? Ele, essa semana agora que passou, ele acabou de ser, né, ganhar, teve uma entrega de doutor honoris causa na UFRJ, né? Então, assim, ele está realmente num momento de muita luz, de muita... muita troca realmente com não só com todo o legado, né, com todas essas pessoas que atravessaram a vida dele, como a juventude, né, que está tendo talvez uma oportunidade agora, através talvez dessa mostra, de poder rever ou até ver novos filmes, né, filmes que já foram exibidos e filmes também recentes da carreira dele, né.
Não existe cinema nacional sem Antônio Pitanga como protagonista, né? A gente está vivendo esse momento lindo do cinema nacional, disputando as premiações mais prestigiadas mundo afora, mas é muito importante que a gente olhe para nossa história recente, e veja que Antônio Pitanga asfaltou todo esse caminho para Walter Salles, Kleber Mendonça, Wagner Moura estarem desfilando na passarela, né?
É, exatamente. Eu acho que o Pitanga, ele tem, né, ali entre suas principais parcerias, né, alguns dos grandes nomes, né, do cinema novo, o Glauber Rocha, o Kaká Diegues, entre outros nomes ali, outras parcerias super importantes daquela época, né, como Fernando Cony Campos. Enfim, ele realmente trouxe, assim, né, ele foi um agente participativo desse processo todo, né? Eu acho que a gente vê, né, a atuação dele, por exemplo, num Barra Vento, que é o primeiro filme do Glauber Rocha, a gente entende que tem algo de novo ali, né? Tem uma nova forma de fazer, de atuar. E eu acho que é isso. Eu acho que sem Pitanga, como você bem falou, sem Pitanga seria inviável a gente estar vendo todos esses acontecimentos hoje em dia. E não só nesse lugar do cinema brasileiro que está chegando a Cannes, que está chegando ao Oscar, né, principalmente, mas também de um cinema negro, né, assim, que nesse tempo todo também Pitanga foi um esteve dentre os primeiros cineastas a serem diretores, né, no, Na Boca do Mundo, é um filme que ele dirigiu lá nos anos 70, e depois ele também atuou em muitos filmes, né, em filmes de diretores mais jovens agora, como a Viviane Ferreira, o Jefferson D, enfim. Então, eu acho que ele também atravessa esse legado, né? Entrega esse legado também, né, para toda essa geração, gerações, né? Eu acho que não dá nem para dizer que é uma geração, porque são várias gerações aí que permearam esse processo. E eu acho que eu entendo que para os cinemas negros brasileiros, eu acho que o Pitanga, assim, é realmente um mestre, é fundamental nesse sentido.
Que realmente a gente tem atingido um patamar muito importante do cinema nacional, mas é muito importante que isso também se reflita nessa diversidade do cinema nacional, seja da regionalidade, mas também da cor, do gênero, e Antônio Pitanga é um símbolo para isso. Bom, agora sim estamos chegando no final da entrevista, já vou passar o serviço certinho, vou pedir para tu fazer então aquela curadoria da curadoria. Antes eu vou fazer a minha, que é olhando aqui rapidamente a programação, eu vi que lá na finaleira, no domingo, dia 20, no último final de semana, vai ter essa mesa. Pitanga e seu legado com Maju Coutinho, né, uma das grandes jornalistas da nossa geração, e Elisa Lucinda, que eu tenho uma paixão gigante, ela é incrivelmente expressiva, fala sem medo de errar, é assim, é um absurdo o que ela faz, junto com Juliano Gomes e Antônio Pitanga. Então, no final, é às 2 da tarde, depois tem filmes, tem inclusive o Malês, logo depois, Na Boca do Mundo, mas quis convidar para uma mesa, que eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. E agora, Thiago, fala aí um filme imperdível, ou uma mesa também, se quiser, dessa programação.
Nossa, é difícil essa tarefa, porque tem muitas. Acho que está sendo uma mostra que está tendo muito, né, muitos filmes e muitas atividades aí, muitos momentos importantes. Bom, eu diria que para mim é um filme que eu considero fundamental, divisor de águas, e talvez seja o meu favorito do Glauber, seja o Idade da Terra, que eu acho que ali também o Pitanga, para mim, atinge. Não sei se o seu auge, mas um dos seus auges como ator, como com essa performance dentro do filme. Eu, enfim, indico fortemente esse filme, que vai estar na nossa programação. E eu acho que eu iria aproveitar para indicar um outro filme que talvez o Pitanga não esteja como protagonista, mas é um filme raro e que eu acho que vale ser assistido, que é o filme Bom Dia Eternidade, do Rogério de Moura, que é um cineasta que já faleceu, é o único filme dele. E assim, até conversando com o Pitanga, Pitanga me diz, né, que foi o primeiro cineasta negro que o Pitanga atuou, né? Então, e só lá nos anos, no início dos anos 2000, na né, 2006, o filme foi finalizado em 2010. É um filme de São Paulo, né, de produção de São Paulo. E acho que é um filme pertinente para ser assistido. Agora, se for falar dos debates, das mesas, meu Deus, aí realmente tem muitas indicações. Eu acho que vale dar uma olhada na programação, no nosso arroba, né? Arroba Mostra Pitanga, que está lá no Instagram, que lá vocês vão ter acesso a todo essa programação e, enfim, tem muitas possibilidades aí de eventos interessantes para comparecer.
Programação essa completamente gratuita. Acesse o Instagram, Mostra Pitanga, ou também bb.com.br/cultura, que lá também tem toda essa programação. Começou agora dia 3, vai até o dia 29 de junho no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro. E esse foi Thiago Ottmann, um dos realizadores, curador, ao lado da filha do Antônio Pitanga, do homenageado Camila Pitanga. Thiago, muito obrigado e bora ocupar então aí o Centro Cultural Banco do Brasil com muito cinema e diversidade. Obrigado, meu amigo.
RAI Argentina al mundo. RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
E bem-vindo aos Sabores da Argentina, o segmento em que exploramos os sabores que contam a história de uma nação, uma deliciosa mordida de cada vez. E hoje exploramos uma das mais clássicas, simples e queridas sobremesas da Argentina, o chamado postre vigilante, que é a nossa versão do Romeu e Julieta brasileiro. É o mesmo? Não, claro que não é. Apenas dois ingredientes, mas ele carrega toda uma história de cafés, tradição e a vida cotidiana argentina. No essencial, o postre vigilante é uma fatia de queijo servida com uma fatia de doce de batata doce, ou também de doce de marmelo. Pense nisso como a versão argentina de uma combinação doce e salgada. Vejamos o que são esses doces. Doce de batata doce, em inglês ele é conhecido como sweet potato, ou sweet potato paste, ou também sweet potato jelly. É um doce firme que pode ser cortado em fatias e geralmente vem moldado em lata ou também em bloco plástico. Algumas versões já trazem também chocolate. Doce de marmelo, ele é conhecido em inglês como Queen's Paste, e este é mais comum internacionalmente, semelhante ao marmelo espanhol e a goiabada, com a qual, mesmo assim, não se confunde. Ambos os produtos são facilmente encontrados em mercados latino-americanos, mesmo nos Estados Unidos, e o doce de marmelo costuma ser vendido em lojas de queijos, empórios gourmets e supermercados maiores. No Reino Unido, o Queen's Paste também está disponível em muitos balcões de queijos e seções de delicatessen, enquanto o doce de batata doce é mais raro, mas pode ser encontrado em lojas especializadas em produtos latino-americanos. Falemos agora do nome que esta sobremesa tão popular tem aqui na Argentina, isto é, por que aqui chamamos ele de vigilante? A origem é deliciosamente humilde. No início do século XX, aqui em Buenos Aires, a sobremesa se popularizou entre os vigilantes, como são chamados os guardas de esquina, ou policiais que ficavam de plantão nas ruas. Quando eles faziam uma parada em algum café ou numa lanchonete, costumavam pedir a coisa mais simples e barata do cardápio, uma fatia de queijo, com uma fatia de doce. Sem preparo, sem espera, sem custo. Com o tempo, esse lanche econômico se tornou um clássico nostálgico em todo o país. Marmelo ou doce de batata doce? Este é todo um debate eterno. Aqui na Argentina, as famílias se dividem em dois grupos. O time do marmelo, que insiste em que o verdadeiro postre vigilante combina queijo com doce de marmelo, e o time da batata, que defende que a versão com doce de batata doce é a original, especialmente nas províncias. Dependendo de onde você viaja pelo país, pode encontrar uma versão servida como padrão e uma outra oferecida como alternativa. E sim, muitos argentinos têm opiniões fortes sobre a sua combinação preferida. E existem ainda versões mais autóctones em algumas províncias do interior, como a de doce de cajote com queijo de cabra. Preparar o postre vigilante não poderia ser mais fácil. Corte uma fatia grossa de queijo, tradicionalmente um queijo semiduro, como pate gras ou o aqui chamado queijo Mar del Plata. Adicione uma fatia equivalente de doce de batata doce ou de doce de marmelo, ou ainda dos dois. Sirva em temperatura ambiente e aproveite o contraste de texturas e sabores. Duas fatias no prato, só isso. Uma sobremesa nascida da simplicidade, moldada pela história e ainda hoje muito apreciada.
Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Se tudo fica pau amarelo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
E todas as atenções do futebol argentino estarão voltadas hoje para Dallas, nos Estados Unidos, onde a seleção da Argentina enfrenta a seleção da Áustria em mais um compromisso importante da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 14 horas no horário da Argentina e pode representar um passo decisivo rumo à classificação para a próxima fase do torneio. Depois da convincente vitória por 3-0 sobre a Argélia na estreia, a equipe albiceleste chega embalada e cercada de expectativas. E como acontece há quase duas décadas, grande parte dos olhares estará voltada para Lionel Messi. Aos 39 anos, o capitão costuma sendo a principal referência técnica e emocional da seleção, inspirando companheiros e torcedores com a sua liderança, visão de jogo e capacidade de decidir partidas nos momentos mais importantes. A Astra também venceu em sua estreia e promete dificultar a vida dos argentinos, mas a confiança da torcida permanece elevada. O elenco conta com jogadores experientes e talentosos, capazes de acompanhar o ritmo e a criatividade de Messi dentro de campo. Em Dallas, milhares de argentinos são esperados nas arquibancadas, criando um ambiente que lembra os grandes estádios do país. A esperança é de que a combinação entre o talento da equipe, a liderança de Messi e o apoio da torcida conduza a mais uma vitória. Se o resultado for positivo, a Argentina ficará muito próxima da classificação antecipada e reforçará a sensação de que pode lutar novamente pelo título mundial. Para os argentinos, é mais uma oportunidade de ver Messi comandar a seleção em busca de novos capítulos da sua extraordinária história com a camisa albiceleste. E vamos falar agora em Lalo Schifrin, um homem que ocupa um lugar de honra na história da música argentina e mundial. Pianista, compositor, arranjador e maestro, nascido aqui em Buenos Aires em 1932, Lalo Schifrin se tornou um dos artistas argentinos de maior projeção internacional, admirado pela sua versatilidade, sofisticação criativa e contribuição decisiva para a música, para cinema e televisão. A sua trajetória atravessou fronteiras musicais e geográficas. Formado inicialmente aqui na Argentina e depois no Conservatório de Paris, Lalo Schifrin construiu uma linguagem própria ao unir a formação clássica europeia, a liberdade do jazz e a força expressiva da música popular. Essa combinação singular deu origem a um estilo imediatamente reconhecível, elegante e ao mesmo tempo vibrante. O seu nome se tornou universal com a criação do inesquecível tema de Missão Impossível, cuja pulsação característica se converteu em uma das melodias mais célebres da cultura audiovisual do século XX. Mas a sua obra vai muito além disso. Lalo Schifrin assinou trilhas para mais de 100 filmes e séries, incluindo títulos marcantes como Ballet de Cool Hand Luke e Enter the Dragon. Ao longo da sua carreira, ele recebeu múltiplos reconhecimentos internacionais, entre eles vários prêmios Grammy e um Oscar honorário entregue pela Academia de Hollywood em reconhecimento ao conjunto da sua obra e à originalidade da sua escrita musical. Mais do que um compositor de trilhas memoráveis, Lalo Schifrin foi um criador de atmosferas, de emoções e de identidade sonora. A sua música permanece viva porque ele soube unir excelência técnica, imaginação e sensibilidade artística numa obra que atravessa gerações. O seu legado continua sendo motivo de orgulho para a Argentina e referência incontornável para a música do mundo. Lalo Schifrin nasceu aqui em Buenos Aires em 21 de junho de 1932 e morreu em Los Angeles em 26 de junho de 2025, aos 93 anos, deixando como legado uma obra monumental que permanece viva na memória da música mundial.
We'll be right back.
mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina, al mundo.
La Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
E do charme nostálgico do tango à energia do rock nacional, passando pelo folclore, pela cumbia e pelas novas sonoridades da música urbana, a Argentina revela sua identidade em muitos ritmos e estilos. Neste novo segmento, vamos viajar por diferentes paisagens musicais do país, apresentando três artistas argentinos de gêneros distintos, numa seleção pensada para descobrir, redescobrir e celebrar a diversidade da música feita deste lado do Rio da Plata. Três músicas, três linguagens, o mesmo país em movimento. Ajuste o volume e venha fazer esse percurso com a gente. Hoje, em primeiro lugar, escutamos La Pulpera de Santa Lucía, uma música antiga e muito popular, cuja versão mais famosa é a que escutamos hoje aqui, registrada por Ignacio Corsini. Na sequência, será a vez de A Los Amigos, um tango de autoria de Armando Pontier, registrado pela Orquestra de Tango do pianista e diretor Osvaldo Pugliese. E, por último, escutamos a banda de pop indie, Banda Los Chinos, numa música intitulada Cállame.
Ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. Thank you.
El corazón de los dos se ha quebrado lentamente, pero soy como soy y no quiero enfrentar este sufrimiento. La oración que recé fue cambiando lentamente. Dice: cállame, 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 que ya me desespero. Cállame, 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 que solo quiero hablar. Déjame, 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 que ya no tengo miedo. Quédate, 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 que yo te quiero más. Rescaté y lo pude comprender. Ya sé qué hacer con esto que me pasa adentro. Esta canción que escribí voy cantando lentamente. Dice: cállame, 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 que ya me desespero. Cállame, 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 que solo quiero hablar. Déjame, 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 que ya no tengo miedo. Quédate, 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 que yo te quiero más.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E amigos, a expectativa toma conta da Argentina hoje, segunda-feira, da Copa do Mundo. Em todo o país, de Buenos Aires até as cidades do interior, milhões de torcedores acompanham com entusiasmo a campanha da seleção nacional e sonham com a conquista de mais um título mundial. A vitória por 3-0 sobre a Argélia na estreia aumentou a confiança dos argentinos, que veem a equipe como uma das fortes candidatas a chegar longe no campeonato. O clima de otimismo também se faz sentir em Dallas, no estado norte-americano do Texas, palco da partida de hoje contra a Áustria. Milhares de argentinos viajaram para acompanhar a seleção de perto, transformando ruas, bares e arredores do estádio em verdadeiros pontos de encontro celestes e brancos. Bandeiras, camisas, cantos e muita emoção compõem o cenário vivido pelos torcedores que cruzaram milhares de quilômetros para apoiar a equipe. A presença de Lionel Messi continua sendo um dos principais motivos de esperança. O capitão simboliza uma geração vencedora e mantém vivo o sonho de mais uma campanha histórica. Ao mesmo tempo, a torcida demonstra confiança no conjunto da equipe, que combina experiência, talento e ambição. Num país onde o futebol faz parte da identidade nacional, cada partida da seleção é vivida com enorme intensidade. E hoje, segunda-feira, em Dallas, mas também em toda a Argentina, a esperança é a mesma: conquistar mais uma vitória e seguir firme em busca por mais um título mundial. Amigos, hora já de encerrar e rapidinho o nosso encontro desta segunda-feira em português pela Rádio Argentina ao Mundo, um encontro que vocês podem acompanhar, além de pela internet, também na onda curta, a gentileza da WRMI, em diferentes frequências, dias e horários. Aqui estivemos Julieta Gavão na locução e Walter Danese na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.